Dando sequência ao nosso estudo, o Brasil político, nação e território, ainda estamos no período colonial, mas já chegamos aqui ao ano de 1763. O Brasil, ele vai se tornar um país independente em 1822. Então vejam o quanto o território brasileiro já avançou na sua configuração territorial no período colonial. Por isso que eu disse que grande parte do território brasileiro na atualidade ele teve a sua conformação na época em que o Brasil ele era colônia de Portugal. Beleza, vamos adiante aqui. Em 1763, ainda Brasil colônia de Portugal, nós vamos ter o quê? A transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Assim, Salvador, a primeira capital do Brasil, a segunda capital do Brasil, ainda no período colonial, Rio de Janeiro, e a terceira e atual capital do Brasil no período republicano, no Brasil República, Brasília. Agora, qual foi uma das motivações da capital do Brasil ter sido transferida de Salvador para o Rio de Janeiro? No primeiro ciclo econômico do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, do açúcar. E qual que era a região da colônia portuguesa mais dinâmica economicamente? A região Nordeste. Mas o que que nós vamos ter em 1695? A descoberta de ouro em Minas Gerais, e ali as Minas Gerais, passou, as Minas Gerais, aquela região ali, ela passou a ser o quê? O centro econômico dinâmico da economia brasileira. E aquele, o ouro das Minas Gerais, e também que vinha das minas de Goiás e do Mato Grosso, ele era escoado pelo Porto de Salvador e pelo Porto do Rio de Janeiro. E dali ele ia para Portugal. Mas, cada vez mais, a cidade do Rio de Janeiro, por estar mais próxima das Minas Gerais, ela ganhava mais importância, econômica. E vejam, em função disso, foi um dos fatores que faz com que a capital ela venha a ser transferida para o Rio de Janeiro. Então vejam vocês, ó, havia um outro centro dinâmico econômico da colônia portuguesa do Brasil na América e com uma relação maior de proximidade com o Rio de Janeiro. Então vejam como a exploração econômica do território ela interfere em decisões políticas dos governantes. Vamos adiante aqui. E o que que eu coloquei mais aqui no nosso slide, na sequência? Nós ainda tínhamos capitanias hereditárias, mas nos séculos XVI, ainda de 1501 a 1600, após o governo geral ser implantado na segunda metade do século XVI, século XVII, século XVIII, as capitanias hereditárias elas foram retornando à coroa portuguesa. Fiz essa observação só para não passar em branco, porque eu falei das capitanias hereditárias para não passar em branco e vocês não me perguntarem, professor, o que que aconteceu com as capitanias hereditárias? Portugal foi aos poucos, a coroa portuguesa retornando essas capitanias hereditárias para o controle de Portugal, da coroa portuguesa. E aí elas passaram a ser denominadas de capitanias da coroa, ou aí capitanias reais, tá? Até que a última capitania foi novamente, né, aquele território da capitania voltou ao controle aí da coroa portuguesa. Certo, pessoal? Beleza, aí quero colocar também, a título de curiosidade, para não perder a sequência, aí nós tínhamos as capitanias principais ou gerais e capitanias subordinadas. Então, as subordinadas elas eram, então, ou seja, tinha uma capitania principal que exercia é o comando de uma capitania é subordinada. Como eu disse aqui, ó, os governadores das primeiras, denominados de capitães gerais, eles tinham sob a sua jurisdição os governadores das segundas. E este era o mapa político do Brasil, na época do vice-reino do Brasil. Então vocês podem observar, aqui nós vamos ter, ó, a Capitania Geral do Pará e a ela estava subordinada a Capitania de São José do Rio Negro. Da mesma forma, nós podemos verificar aqui a Capitania Geral do Maranhão. Do Maranhão, a ela estava subordinada à Capitania do Piauí. E vejam vocês, que daquela divisão política administrativa das capitanias hereditárias, que eram linhas retas, no sentido horizontal da fachada litorânea para o interior do território brasileiro, neste mapa aqui, que eu vou colocar aqui novamente para vocês, é neste mapa aqui, nós já temos ali uma conformação mais semelhante, claro que não igual, à dos estados brasileiros aí na atualidade. Claro, se vocês forem olhar aqui, ó, a Capitania Geral do Mato Grosso, se nós formos ver aqui, ó, nós hoje temos o Mato Grosso, nós temos o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul e Rondônia. E Rondônia, certo? Claro, aqui a Capitania Geral de São Paulo, nós podemos ver que aqui nós temos os estados de São Paulo e do Paraná. Tranquilo, meus amigos? E podemos ver também em outras situações aí. Vamos fazer uma questão de prova. Vejamos o que ela está dizendo aqui. Aqui é um concurso de admissão à carreira diplomática do Instituto Rio Branco. É um dos concursos mais difíceis, do Brasil. O que que a questão está dizendo? A formação histórica do território brasileiro iniciou-se com a assinatura do Tratado de Madrid, que determinou, por meio da criação de uma linha imaginária, o primeiro limite territorial da colônia portuguesa nas Américas. Certo ou errado? Minhas amigas e meus amigos, o gabarito está errado. Vejam que é um assunto que nós estudamos. Ó, olha só, a formação histórica do território brasileiro. Olha a linguagem do examinador, que é o que eu falei para vocês. Não foi com o Tratado de Madrid. Qual que foi o tratado, pessoal? Fácil. Fácil. Tratado de Tordesilhas. De Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, que determinou, por meio da criação de uma linha imaginária, sim, uma linha imaginária, o primeiro, olha só, o primeiro limite territorial da colônia portuguesa nas Américas, ou seja, aquele limite, ó, na vertical, uma linha reta, é o primeiro limite. A leste da linha de Tordesilhas, né, colônia portuguesa, o Brasil, e a oeste, as colônias espanholas. Vamos fazer mais uma questão aqui também. Concurso de admissão à carreira diplomática, Instituto Rio Branco, 2017, que ela diz: sertanistas de São Paulo penetraram no interior da América do Sul nos séculos XVI e XVII, e XVIII também. Mas tudo bem, a questão não precisa dizer séculos XVI, XVII e XVIII. Tá, não está errada ela dizer séculos XVI e XVII, viabilizando a ocupação da região pelos portugueses. Quem seriam esses sertanistas de São Paulo? Olha o termo que o examinador utilizou. Quem são eles? Os bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo. Por quê? As bandeiras, elas saíam da onde? lá da capitania de São Paulo, de São Paulo de Piratininga. Eles penetraram no interior da América do Sul, interior da América do Sul. Claro, nós vimos que tem bandeiras que perpassaram, inclusive, o limite das fronteiras do Brasil atual, séculos XVI, XVII e XVIII. Vocês que estudam para concurso público, vocês sabem que uma questão, ela não precisa citar todo. Isso acontece muito nas disciplinas de legislação da área do direito. A questão, ela vai pegar um artigo da lei e vai colocar parte do artigo da lei. Se aquilo ali não está incorreto, a questão está certa. Ela não precisa transcrever todo o artigo da lei. Então diz, ó, nos séculos XVI e XVII, sim, está certo. Século XVIII também, poderia ter colocado. Mas o fato de dizer século XVI e XVII somente não torna a questão incorreta. Certo? Até porque o examinador não usou aquelas palavrinhas mágicas que, quando elas aparecem, via de regra, as questões estão erradas, que dão sentido de totalidade. Somente, unicamente, exclusivamente. Esse tipo de palavra aparece aí em várias disciplinas. E, via de regra, a gente não pode dizer que é absolutamente em todas as situações, mas via de regra é uma pegadinha do examinador e a questão está errada. Então vejam só, aí diz assim, ó, viabilizando a ocupação da região pelos portugueses. Claro, claro que sim, eles fundaram, o gabarito está certo, fundaram núcleos de povoamento, foram descobrir ouro no que hoje é o território do Brasil, mas que estava para além dos limites da colônia portuguesa, na linha de Tordesilhas. Então, o gabarito desta questão está certo. Avançando um pouco mais aqui, aí nós chegamos no Brasil Independente. Em 1822, vamos ter a independência do Brasil, aí o Império, período imperial, assim. As capitanias reais ou da coroa, elas passaram a ser denominadas de províncias. E aqui nós temos um mapa, a título de curiosidade, do Império do Brasil, ano de 1822. Províncias Unidas, Dom Pedro II, 1840-1882, século XIX. Estou vendo aqui, ó. Estou vendo aqui as informações do mapa. E aí vejam, pessoal, nós não precisamos saber dessa informação. Novamente, eu falei de capitanias e na sequência da aula eu vou falar de estados, mas como assim, professor? Então, quando a gente sai do Brasil colonial, passa a ser o Brasil imperial, as capitanias passaram a ser denominadas de províncias do Império Brasileiro. E o território brasileiro vai se moldando. Vamos tendo aí questões aí políticas, político-administrativas, que vão conformando o território, conformar o território das capitanias, o território das províncias e, posteriormente, no Brasil, República dos Estados Brasileiros. Aqui, ó, é um mapa da República dos Estados Unidos do Brasil. Ano de 1889. Atualmente nós somos o que? A República Federativa do Brasil. Mas nós já fomos a República dos Estados Unidos do Brasil. Então, 1889, proclamação da República. Aí passamos a ter os estados e o Distrito Federal. Inicialmente no Rio de Janeiro, depois no Centro-Oeste Brasileiro, Brasília. E durante o período imperial, nós tínhamos um município neutro, que era a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Mas no Brasil República, ele passou a ser denominado de Distrito Federal. Então, primeiro Distrito Federal, Rio de Janeiro, capital do Brasil, posteriormente, no Centro-Oeste, Distrito Federal, capital do Brasil é Brasília.